300 profissionais cubanos desembarcam hoje em 5 capitais brasileiras para atuar no Mais Médicos.
Abertas vagas em todo o país para cursos de prevenção e combate às drogas.
Começa hoje o prazo para adesão de instituições públicas de ensino superior ao SISU.
Segunda-feira, 11 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um novo grupo de médicos cubanos chegou hoje às 5 capitais brasileiras. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, em Fortaleza, no Ceará, em Vitória, no Espírito Santo, em Belo Horizonte, Minas Gerais e também na capital paulista.
São 886 profissionais que vão participar do módulo de acolhimento e avaliação do Mais Médicos. Para conhecer as estruturas dos serviços públicos de saúde de cada capital e as características específicas da população que vai ser atendida.
A aprovação no curso é condição para emitir o registro profissional provisório pelo Ministério da Saúde. Sem esse registro, os médicos estrangeiros não podem trabalhar aqui no Brasil.
Os novos profissionais cubanos fazem parte do grupo de 3.000 médicos que chegam ao país até o final desta semana para ocupar vagas ociosas da segunda etapa do programa Mais Médicos.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e autoridades internacionais visitaram hoje uma unidade de saúde beneficiada com um profissional cubano do programa Mais Médicos no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.
A visita ocorreu na Unidade Básica de Saúde 2 Carneiros Baixo 1. O posto funciona no município de Jaboatão dos Guararapes, cidade da região metropolitana de Recife. No local começou a trabalhar nesta segunda-feira o médico cubano Nivaldo Rios Serrano. Ele é um dos 13 profissionais cubanos que foram selecionados pelo programa Mais Médicos para atuar na cidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estava acompanhado pelo ministro da Saúde Pública de Cuba, Roberto Ojeda, e pela diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Carissa Etienne. O ministro da Saúde Pública de Cuba, Roberto Ojeda, esclareceu que Cuba tem parceria com 60 países, entre eles o Brasil, o que permite que 45 mil médicos cubanos participem de missões internacionais. Ojeda defendeu ainda que a meta do país caribenho é colaborar com o Brasil para elevar a proporção de médicos por habitante. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, também falou sobre o programa e disse que o Mais Médicos está integrado e baseado na comunidade. O ministro Alexandre Padilha afirmou que em Jaboatão dos Guararapes faltava um médico para completar o serviço prestado à população.
Esse é um posto novo, construído com recursos do Ministério da Saúde e a Prefeitura de Jaboatão. Dentro desse programa, para melhorar a estrutura das unidades de saúde, já tem agentes comunitários de saúde há 15 anos, encontramos agentes comunitários de saúde que trabalham aqui há 20 anos, enfermeiros que trabalham há anos aqui, dentistas que trabalham há anos aqui, e faltava médico. Então agora os médicos do Mais Médicos vêm para se juntar a esse time, um time que tem o médico, enfermeiro, agente de saúde, dentista. Nós sabemos que o médico ajuda a compor esse time, a cuidar melhor das pessoas. Eles são preparados para cuidar dos principais problemas que nós encontramos aqui. São médicos muito bem formados para cuidar desses casos. Então, mostra que o Mais Médicos reforça, traz o médico para onde a estrutura já estava vindo. E a presença do médico vai ajudar também a que outras mudanças na estrutura possam acontecer também.
O ministro Alexandre Padilha ainda apresentou uma estimativa para o Mais Médicos nos próximos meses.
Até março do ano que vem serão 46 milhões de brasileiros que não tinham um médico perto do seu bairro, no seu município, que passarão a ter esse médico.
O programa Mais Médicos foi criado em julho e faz parte de um pacto para a melhoria do atendimento no Sistema Único de Saúde. Os profissionais são contratados por 3 anos e recebem uma bolsa mensal de R$10 mil. A prioridade na contratação é para médicos brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, 3.664 profissionais estão participando do programa, sendo 819 brasileiros e 2.845 estrangeiros. Esses médicos estão atendendo a população de 1.098 municípios e 19 distritos indígenas, a maior parte deles no norte e nordeste do país. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Lideranças religiosas de diferentes doutrinas e movimentos afins podem participar de mais um curso gratuito de prevenção ao uso de drogas, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça.
O curso vai capacitar à distância 15 mil pessoas. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro.
Assunto da entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com Vítor Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas.
Secretário, qual a finalidade desse curso?
Este curso, cujas inscrições estão abertas, que é voltado para lideranças religiosas, é uma forma de capacitar, de qualificar a intervenção, a participação e o trabalho desses religiosos que atuam na política sobre drogas. Realizam um trabalho fundamental, um trabalho muito importante, na imensa maioria das vezes é um trabalho voluntário, de muita abnegação, de muita dedicação, e desta forma é importante que estas pessoas se dispõem pela sua espiritualidade, trabalharem com a política de drogas, que elas tenham uma boa qualificação também sobre o aspecto da ciência, para que o resultado seja o melhor possível.
Que tipo de temas são tratados nesses cursos?
São cursos bastante robustos, são cursos de 120, 150, 180 horas, todos realizados com a tecnologia da educação à distância e com informação, seja informação sobre prevenção, sobre dependência química, o que é uma dependência química, quais são os efeitos da dependência, os efeitos para o organismo do dependente, o que em regra acontece dentro da sua comunidade, dentro da sua família, como atuar em rede, como atuar de forma articulada, como buscar serviços para o tratamento da dependência química, quais são os aspectos jurídicos, como que a lei trata dessa questão, como são os trabalhos na área de saúde, na área de assistência social, o que faz uma comunidade terapêutica, como também acessar essa modalidade de serviço. O curso, ele é bastante complexo e voltado para aquele segmento. Eu vou usar como exemplo aqui o curso de educadores. Ele trabalha fortemente com a prevenção na medida em que esses professores, uma vez capacitados dentro da sala de aula, trabalharão com essa importante temática com seus alunos.
Quem pode participar do curso, né, esse curso que está aberto agora?
Basta entrar na página da SENAD, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, na internet, que ele terá acesso ao link para esta inscrição de agora, cujo curso está aberto, e informação sobre todos os demais cursos. Ainda este ano, ainda em 2013, nós também abriremos o curso para professores, onde nós abriremos 70 mil vagas. Neste de agora, 15 mil para lideranças religiosas. O endereço da SENAD é o www.senad, eu vou soletrar, S de sapo, E de elefante, N de navio, A de armário, E de dado, senad.gov.br. Este é o endereço onde as pessoas podem acessar, buscar informações e o link para realizar e participar deste curso, cujas inscrições estão abertas.
Vítor Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E falando ainda em cursos à distância, Luciano, milhares de bombeiros, guardas, peritos e policiais de todo o Brasil participam do 29º ciclo de cursos à distância.
Oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Kátia, os cursos já começaram e as aulas vão até esse mês.
Os interessados fazem as aulas em qualquer horário e onde quiserem, conectados à internet ou ainda num dos 275 telecentros criados nas 27 unidades federativas e especificamente para atender os alunos. Mais detalhes na reportagem de Leandro Alarcon.
Rochel Amaral é de Santa Catarina, policial civil há 15 anos, ele procura sempre se aperfeiçoar, mas às vezes, por causa da vida corrida, falta tempo. A solução é fazer cursos à distância. Assim como ele, outras 2 milhões de pessoas já se formaram pelos cursos à distância oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Só Rochel já tem mais de 40 certificados e garante: a qualidade das aulas é um diferencial.
Atividade policial, ela demanda uma dedicação, de modo que não é possível você muitas vezes organizar do jeito que quer o tempo. Então, como a rede permite que o curso seja feito a qualquer horário e em qualquer lugar, isso facilita para que o profissional possa ter acesso aos cursos oferecidos. O fato de ser gratuito não tira a qualidade dos cursos que a rede oferece. Ao contrário, eu penso que o público policial é um público até bastante crítico, de modo que a rede vem numa crescente desde 2006 até agora, com cursos cada vez mais aprimorados para atender as necessidades dos profissionais de segurança pública.
Os cursos podem ser feitos por todos os profissionais de segurança pública. São pelo menos 60 cursos que vão desde a identificação de arma de fogo até segurança contra incêndio. Tudo de graça pela internet. Segundo a coordenadora da rede, os cursos não são diretamente relacionados aos grandes eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos, como a Copa do Mundo, mas ajudam os profissionais de segurança a se preparar para esses acontecimentos.
Nós temos cursos na rede, como o espanhol, o inglês, o curso de libras, cursos de abordagem policial, que certamente capacitam os policiais para que tenham esse atendimento de qualidade aos nossos visitantes.
E os cursos acabam atraindo também pessoas que têm interesse em ensinar. A policial militar Andréia da Silveira Passos começou fazendo cursos de aperfeiçoamento para a carreira como policial. Gostou tanto que se tornou tutora da rede. Para ela, a integração entre as diversas áreas da segurança pública de várias partes do país ajuda a preparar melhor os agentes de segurança de todo o Brasil.
A integração que a rede propicia, com que a composição das turmas que se fala a cada curso dentro de um ciclo, é possível nós identificarmos quais são as funções que são exercidas pelo policial militar, pelo policial civil, pelo bombeiro militar, inclusive pelo guarda municipal. Então, essa heterogeneidade nos ajuda a conhecer as realidades do país, né, e buscar um aprimoramento e um direcionamento nesse sentido.
A duração dos cursos é de 40 ou 60 horas. A avaliação é feita pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.
Mais informações sobre os cursos à distância na página do Ministério da Justiça em portal.mj.gov.br.
7:12 no horário brasileiro de verão.
Começou hoje e termina no dia 29 o prazo para as instituições de educação superior públicas se inscreverem no SISU, o Sistema de Seleção Unificada 2014.
A adesão deve ser feita na página do SISU na internet em sisugestão.mec.gov.br.
Depois do cadastramento, podem ser feitas retificações de 5 a 11 de dezembro.
A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no SISU é feita com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, desse ano.
Por isso, o cronograma de início das inscrições dos estudantes no SISU só vai ser divulgado depois que saírem as notas dos candidatos que fizeram o Enem, o que deve acontecer no início de janeiro do ano que vem.
E mais de 7,5 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio de todas as unidades da federação começaram hoje a fazer as provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB.
O exame vai até o dia 21 de novembro e os resultados ajudam na formulação, reformulação e monitoramento das políticas públicas de educação básica.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Raquel Mariano fez hoje com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e INEB, Luiz Cláudio Costa.
Presidente, a partir de hoje serão aplicadas as provas do SAEB.
Cerca de 7,6 milhões de jovens estudantes do 5º, 9º e do 3º ano do ensino médio passarão por esse processo de avaliação para que todos nós, né, a sociedade, os gestores, as escolas, possamos ter informação sobre esses estudantes, sobre as nossas escolas, para permitir intervenções pedagógicas para melhoria da qualidade. A avaliação é isso, né? Nós juntos avaliamos, nos conhecemos e temos intervenções pedagógicas para melhoria da nossa educação, que é o nosso grande desafio.
Quais são as avaliações que fazem parte do SAEB, presidente?
Nós vamos ter a Prova Brasil. A Prova Brasil é aplicada censitariamente a todos os jovens, todos os estudantes do 5º ano, ou seja, das séries iniciais do ensino fundamental, e do 9º ano, das séries finais do ensino fundamental. Então, essa Prova Brasil será aplicada para cerca de 4,7 milhões de estudantes, em torno de 177 mil escolas. Nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de ANEB. A ANEB já é uma prova amostral que é feita também, porque essa Prova Brasil é somente para as escolas públicas. Aí nós temos as escolas públicas e privadas e aquelas escolas do terceiro ano do ensino médio. Então, na ANEB nós temos em torno de 246 mil estudantes, porque é amostral, em torno de 14.500 escolas. escolas. E esse ano nós teremos pela primeira vez a avaliação nacional da alfabetização, que é para o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Cerca de 2,6 milhões de jovens, crianças do terceiro ano, em 55 mil escolas, serão avaliados para nós termos uma ideia, o patamar aí do nosso nível de alfabetização, uma vez que nós temos o pacto que diz que o Brasil deseja ter todas as suas crianças alfabetizadas até 8 anos. E também esse ano, pela primeira vez, nós vamos ter as ciências, que antes nós só tínhamos avaliação de português e matemática. Nós estamos introduzindo ciências de uma maneira ainda amostral no nono e no terceiro ano, ou seja, nos anos finais do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio.
Como é que essas escolas ficam sabendo dessas avaliações?
Temos um contato direto com todas as secretarias estaduais, nós temos um contato direto com as secretarias municipais de educação, com os gestores, com as escolas. Aquelas escolas que são amostrais, a gente tem um contato. Todo o agendamento é feito, então isso é tudo organizado previamente. Nós temos todo um agendamento, que as escolas sabem o momento exato, a data que aquela escola será avaliada. Então tudo isso é agendado ao longo do ano para que a gente chegue agora nesse momento e façamos a aplicação conforme planejado.
E os estudantes, eles têm acesso aos resultados dessas avaliações?
Isso depois nós passamos para a escola, não é resultado individual, né? Porque o nosso interesse aí é fazer uma avaliação da escola, turma, não é fazer uma avaliação individual do estudante. O importante é nós termos uma ideia do processo como um todo para se ter avaliações pedagógicas, intervenções pedagógicas. Mas é claro que o estudante é beneficiado porque ele recebe essas informações, ou seja, cada escola do Brasil vai saber como é que está o quinto ano. Nós vamos ter isso em cada escola desse país, em cada estado, em cada município, a rede municipal, a rede estadual, também o nono ano, e aí nós temos resultados por escola, no quinto e no nono. E no terceiro ano, como é amostral, nós temos a informação para cada estado brasileiro.
Ouvimos o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Luiz Cláudio Costa, sobre as provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB.
Dilma Rousseff está em Lima, capital do Peru, onde se reuniu com o presidente Ollanta Humala.
Ainda na capital peruana, a presidenta participou do encerramento de um seminário empresarial Brasil-Peru.
A repórter Daniela Almeida acompanha a presidenta e tem mais informações.
A visita desta segunda-feira a Lima foi a quarta da presidenta Dilma Rousseff ao Peru desde a posse de Ollanta Humala em julho de 2011. Dessa vez, a presidenta foi recebida com honras de chefe de Estado e a execução do hino nacional brasileiro foi acompanhada por militares peruanos. No fim da manhã, a presidenta teve um encontro privado de cerca de uma hora com o presidente peruano. Os dois ainda coordenaram a reunião com ministros para discutir parcerias e formas de impulsionar a economia bilateral. Os presidentes assinaram 3 atos de cooperação. O primeiro é na área de telefonia, para não cobrar roaming internacional nas ligações de celular nas cidades de fronteira entre os dois países. O segundo está relacionado ao uso sustentável da água. E por último, os dois governos vão trocar informações para aumentar o número de empregos e proteger direitos trabalhistas. A visita oficial da presidenta Dilma a Lima marca os 10 anos da Aliança Estratégica Brasil-Peru, lançada em 2003. Somente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, o comércio bilateral somou US$ 2.900.000,000, um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A presidenta ainda participou no fim da tarde do Fórum Empresarial Brasil-Peru, com a participação de cerca de 60 empresários brasileiros. De acordo com o Itamaraty, o Brasil é hoje o terceiro parceiro comercial do Peru. De Lima, no Peru, Daniela Almeida.
Café com a Presidenta.
E no programa semanal de rádio Café com a Presidenta de hoje, o tema foi a migração das rádios AM para a frequência de FM.
São 9h20. 9h20, bom dia, DF.
Em Brasília, a Rádio Redentor de Taguatinga já se prepara para a migração de AM para FM. O presidente da emissora, Donizete Santos, disse que a mudança representa um novo começo para as rádios no Brasil.
Com a migração da AM para FM, ela vai alcançar aí nas residências, na casa dos ouvintes, no rádio do carro, uma melhor qualidade de som.
Em todo o país, são quase 2.000 rádios na frequência AM. Cabem às rádios decidir se vão ou ou não mudar. A emissora que optar por essa mudança poderá fazer as transmissões nas duas faixas em até 5 anos. Foi o que explicou a presidenta Dilma Rousseff durante o programa de rádio Café com a Presidenta.
As rádios AM pediam essa mudança para a FM e boa parte delas deve fazer essa migração. Só devem continuar como AM aquelas rádios que têm um alcance maior, chegando a pegar, às vezes, em todo o estado. A outra vantagem dessa mudança para FM é que as rádios AM vão poder transmitir sua programação por meio de celulares e tablets, o que vai ajudá-las também a conquistar as novas gerações.
A transferência poderá ocorrer assim que for autorizada nos municípios. A assinatura do acordo de migração foi na última quinta-feira. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil. 7h21, no horário brasileiro de verão.
Definidas hoje mudanças para o financiamento de compra de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PA.
Quanto maior o número de famílias vinculadas a programas de agricultura familiar, maior o valor será repassado aos municípios pelo governo federal.
Pelas novas regras, foram estabelecidas metas e limite para a compra de alimentos de 3 grupos de municípios com menos de 15 mil habitantes, entre 15 mil e 1 e 500 mil habitantes, e acima de 500 mil habitantes.
Os municípios que querem aderir ao programa e às novas regras ainda este ano devem preencher cadastro no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dentro de 30 dias.
Mais informações em www.mds.gov.br.
Voz do Brasil!
A equipe técnica que vai participar da exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart começou a chegar hoje a São Borja, no Rio Grande do Sul.
A exumação será nesta quarta-feira.
O procedimento quer esclarecer as circunstâncias reais que resultaram na morte de Jango, há 37 anos, durante exílio na Argentina.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, há razões que levam a acreditar que a morte do presidente João Goulart não ocorreu de forma espontânea, como está no atestado de óbito, que não foi precedido de autópsia.
Todo o material recolhido vai ser enviado ao Instituto Nacional de Criminalística, onde serão feitos os exames.
A unidade móvel flutuante da Previdência Social Previ Barco vai fazer a última viagem do ano para atender a população ribeirinha do interior do Amazonas.
De 13 a 22 deste mês, o barco vai estar no município de Humaitá.
De 25 a 29, em Manicoré.
Do dia 2 a 6 de dezembro, será atendida a população de Nova Aripuanã.
De 9 a 13 de dezembro, o Previ Barco vai estar em Borba.
E para encerrar a missão, a unidade flutuante atende de 16 a 20 de dezembro os moradores de Nova Olinda do Norte.
Desde que foi criado em 2001, o Previ Barco já concedeu cerca de 18 mil benefícios previdenciários.
A expectativa é que nesta última missão desse ano sejam feitos cerca de 4 mil atendimentos.
A unidade móvel flutuante leva à população ribeirinha todas as facilidades e todos os serviços disponíveis nas agências da Previdência Social.
É equipada com alta tecnologia que permite a transmissão de dados via satélite, possibilitando assim o acesso online aos dados do segurado e a concessão de benefícios em até 30 minutos.
Todos os anos, entre fevereiro e dezembro, embarcações levam os serviços da Previdência Social aos segurados que habitam as margens dos rios em localidades onde não há acesso a uma agência fixa da Previdência Social.
Voz do Brasil.
Mais uma vez lembramos, Kátia, que quem está inscrito em programas sociais do governo, como Bolsa Família, por exemplo, e está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
Isso mesmo, Luciano, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações nos 0800-707-2003, repetindo 0800-707-2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cerca de 900 profissionais cubanos desembarcam hoje em 5 capitais brasileiras para atuar no Mais Médicos.
Abertas vagas em todo o país para cursos de prevenção e combate às drogas.
Começa hoje prazo para adesão de instituições públicas de ensino superior ao SISU.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.